Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre redes sociais, os impactos da banalização da informação, com o professor Lully Radfager, livre docente de comunicação digital da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e que estuda os impactos de redes sociais e cidades inteligentes no comportamento contemporâneo. Professor, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre Facebook, sobre falso fato, as falsas verdades, ou as verdades que não são verdadeiras, né? Mas quem é o grande culpado na história? É quem posta ou quem aceita a postagem?
Não, aliás, na verdade, nenhum dos dois. Quem publica, o grande culpado é o Facebook. E agora vamos realmente, quer dizer, atacar nomes, tacar o dedo no nariz de quem merece ser atacado.
Botar o dedo na ferida, vamos lá.
Quando você tem uma briga entre todos, uma briga no trânsito, a culpa não é da CET. E a culpa não é da Rebouças. A culpa é do indivíduo que está ali, que ele está se comportando de forma irracional e tal. E assim, todo mundo entende isso depois, tanto que briga no trânsito ou em qualquer um desses lugares é uma coisa que, no fundo, todo mundo acaba relevando um pouco, porque as cabeças estavam quentes. É a história até do homicídio culposo, né? Que você estava com a cabeça quente, ao contrário do doloso que você
queria
planejou.
Realmente fazer aquilo.
No futebol é um pouquinho mais complexo, né? Já que os times de futebol, eles oficialmente não aceitam as torcidas organizadas, mas eles acabam tendo que conviver com elas. Então, eles não... Claro que eles não gostariam que ninguém saísse matando ninguém, mas ao mesmo tempo eles também estimulam essa rivalidade até para ter público ali. O caso do Facebook é exatamente o polo do futebol. O Facebook só vai ganhar dinheiro se as pessoas estiverem lá. Se ninguém estiver lá, se você tiver uma conta no Facebook e usar uma vez por mês, uma vez por semana, você não vale nada. Se você tiver 3 amigos, 10 amigos, você não vale nada. Então, quer dizer, se você tiver uma conta completamente inativa e não colocar dado nenhum seu, você não vale nada. Então, o que ele quer? Ele quer que você fique lá, que você jogue joguinhos, que você fale, que você compartilhe. Então, se você tá nervoso, ele vai ganhar muito dinheiro com isso. E ele vai te estimular para que você fique lá.
Na verdade, estimula a passionalidade.
Estimula a passionalidade, porque a passionalidade te mantém lá.
Sim, e te faz postar coisas.
E te faz publicar coisas, exatamente. O tempo todo publicando coisas. Então, quer dizer, a maior parte das vezes, eu até dou risada quando vejo um indivíduo falar, olha, eu vou fazer uma manifestação no Facebook. Você fala, mas então faz a manifestação na praça de alimentação do shopping. Porque você está tentando fazer uma manifestação de alguma forma política dentro de um ambiente privado.
Sim.
E censurado.
Que uma incoerência, né?
Não, e é completamente irrelevante.
Relevante.
É completamente irrelevante. E aí nos leva, quer dizer, ao uso do presidente dos Estados Unidos de uma plataforma privada, que é o Twitter. Isso é errado em tantos níveis, que até a gente, existe um termo em ciência que a gente fala que é além de errado, né? Então, assim, vamos ver, quais são os vários níveis? Primeiro que você é um representante de um órgão oficial, né, do maior órgão oficial, que é a Presidência da República, e você está usando uma plataforma privada para manifestar as suas opiniões. Quer dizer, então...
São públicas.
E que são, na verdade...
E reverberam no mundo inteiro, né?
Não, e o funcionário público, o presidente seria o ápice do funcionário público, ele é funcionário do povo. Então, ele não pode... ele tem que respeitar os direitos do povo. Então, a partir do instante que um funcionário público usa uma plataforma privada para divulgar a sua opinião, ele já começa aí a ter uma promiscuidade entre o público e o privado que são completamente... que é completamente, assim, já torta. Mas vamos piorar. Existem várias questões diplomáticas. Todo canal de diplomacia existe, até porque, de novo, o presidente, seja ele quem for, ele é um ser humano, e como todo ser humano, ele tem os seus momentos de explosão. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo explode. Ora, a função da diplomacia é organizar esse discurso e fazer esse discurso uma coisa mais próxima do oficial. Eu não posso dizer que vai ter um aumento de salário se eu não tenho um planejamento econômico que acompanha isso. Eu não posso dizer que eu vou bloquear alguma relação com algum país se eu não tenho um planejamento diplomático para isso. E o grande problema da diarreia verbal do Donald Trump usando o Twitter é que ele atropela todos os canais diplomáticos. A gente está vendo em um espaço aí de um mês e meio Imagina, de um mês.
De um mês, segunda-feira, na verdade.
Uma quantidade, assim, de trapalhadas diplomáticas que são típicas do Chaves e não o Hugo, né? Chaves, o do Chapolin que morreu.
Sim, aquele do barril.
O outro Chaves que morreu, né? Então, quer dizer, como é que você faz isso? Quer dizer, primeiro você vai lá e bloqueia a entrada de 6 países, que a princípio, tinha a Somália, por exemplo, não tinha nenhuma histórica de terrorismo. Depois, o juiz vai lá e fala que isso não pode. Não vai. Que juiz que é esse que tá falando Exatamente. Que ele quer comigo? Quer dizer, isso é um erro tão grande, porque você atravessa o canal diplomático de um jeito e você desrespeita a independência de poderes.
Sim, né? Em cima disso, o senhor está falando, queria só ler um título de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia 12 de fevereiro agora. Opa. O título é: analistas veem risco em Trump tuiteiro. E o olho, então, um textinho antes de começar a matéria mesmo, só para os nossos ouvintes saberem, diz: Twitterplomacia pode enfurecer ou confundir outros países sobre as posições dos Estados Unidos, afirma especialista. É exatamente isso que o senhor está falando. Quer dizer, na verdade, e o que o Trump acaba fazendo, e ele e aí, só comparando ao Chaves, não o do barril, mas o da Venezuela, e agora o seu sucessor Maduro, elege a mídia como a grande inimiga também. Então, no que ele vai no Twitter e começa a postar tudo, é que não há contraposição, não há mediação.
Sim.
Né? Eu boto tudo que eu quero, para mim tem tom de verdade, para os meus seguidores terá tom de verdade, e tudo que se disser em contrário na imprensa será um ataque a mim.
Pois é
isso. Quer dizer, então você tira essa mediação e você, na verdade, se confunde, se embaralha todo um jogo de uma forma muito, muito perigosa, né?
Na verdade, isso é um ataque. Parte disso é um ataque pensado,
Sim.
parte disso é uma grande atrapalhada. Tanto que, assim, a gente mais se refere ao que Donald Trump desfaz do que ele faz. Até agora, pouquíssimo foi construído. Quer dizer, isso é um problema diplomático, mesmo que não fosse ele. Só o fato de um indivíduo, sei lá, um indivíduo que gosta de falar em público, que gosta de fazer promessas, quer dizer, o fato desse indivíduo usar esse canal e começar a falar coisas antes dos técnicos aprovarem, quer dizer, imagina uma coisa que a diplomacia fala, a diplomacia está querendo uma aproximação com a Israel ou qualquer coisa assim, e aí o Trump vai lá e fala uma bobagem. O indivíduo fala assim: olha, você pode dizer o que você quiser, o seu chefe acabou de desautorizar. Então você desfaz políticas de longo prazo, são muito complicadas. A maior parte das vezes, a ideia do cidadão como consumidor é uma coisa muito recente, surge no final dos anos 80 com o avanço do marketing e se torna um enorme problema.
Só para complementar, tem um trabalho de um pesquisador chamado Leandro Marshall, que ele fala que o homem do século 20, ele entra no século 20 como cidadão e sai como consumidor.
Pois é.
Não é isso? Quer dizer, tudo é consumismo, ou tudo é consumível.
Não, e a gente aprendeu que, como cidadão, você tem direitos e deveres.
Sim.
E o consumidor não tem deveres, ele só tem direitos. E aí você começa a pensar: pera, se eu for fazer uma política pública, normalmente vai gerar algum problema. Vamos pegar uma política pública bem típica de São Paulo: vou abrir uma avenida, ou vou liberar um viaduto que estava fechado para ônibus. Eu vou abrir uma avenida, significa que eu vou desapropriar a gente, eu vou ter problema de trânsito, eu vou ter obra, quer dizer, eu vou ter um monte de problemas temporários que vão me dar uma solução mais duradoura. Nunca é bom para todo mundo. Se é bom para todo mundo, é claramente uma mentira. Então, a vantagem da diplomacia, ou a vantagem de você poder falar aquilo que os seus subordinados estão em condições de executar, é que evita uma enorme confusão. Então, o Trump fala aquele monte de coisas, solta aquela lei restringindo os 6 países e todos os oficiais de imigração não sabem o que fazer. Porque eles ficam completamente perdidos.
Em cima disso, eu queria só dar uma fustigada em cima do Trump ainda, porque nós temos que pensar também em alguns conceitos que se reforçaram, não que foram criados pelo governo Trump, mas o Trump está conseguindo ser o paroxismo disso tudo.
Sim.
Né? Esse conceito de pós-verdade, da banalização do que se poderíamos chamar de informação, e aquela belíssima figura, assessora especial dele, a Kellyanne Conway, que veio com a expressão de fatos alternativos. Quer dizer, isso, as redes sociais reforçam tudo isso, quer dizer,
claro.
Né, a rede social é o canal preferencial para os fatos alternativos?
Bom, mas vamos lá, né?
Mas vamos uma coisa de cada vez.
Desde o tempo do Maquiavel, você tem dois caminhos para lidar com a opinião popular. Um é censurar a imprensa. E o outro é confundir, é desvalorizar a imprensa. Sim. Então, nos regimes comunistas, na segunda metade do século XX, foi muito comum censurar a imprensa. E em vários países árabes hoje, e mesmo africanos, você tem uma política de censura à imprensa muito pesada, porque você ainda não tinha acesso à informação. A Rússia foi uma das primeiras, a Rússia do Putin foi uma das primeiras a descobrir que não adiantava ter uma política chinesa de restrição completa à informação, porque o país era muito grande e porque parte do país já estava muito ocidentalizada.
Fica difícil controlar, né?
Fica difícil controlar. Então, o que, que você faz? Você desmoraliza a imprensa quando você começa a criar versões não corretas e você começa a espalhar por ali. De novo, voltando, como que você pega a sua informação hoje? Você pega a sua informação não mais num veículo que tem um nome a zelar, que tem contas a prestar. Você pega em uma empresa de entretenimento que adora dizer que não é mídia e que não tem contas a prestar, porque a culpa é do cara que publicou.
E voltamos de novo naquela situação da informação e do entretenimento.
Exatamente. Né?
Porque todo o entretenimento...
se confundem. Acaba,
exatamente, o se acaba confunde. Se deixando confundir.
Numa política de entretenimento em que você tem um marqueteiro político, que você tem um cidadão consumidor, você tem uma política como entretenimento em que a notícia se transforma numa forma de entretenimento. Sim. Faz bastante tempo em que você vê disposições de arte a jornais, uma forma de comunicação muito próxima, tentando pegar ideias do entretenimento. Só que, de novo, eu tenho um nome a zelar. Agora, a hora que você vai lá no Google, o Google não tem nada a perder. Então o Google vai lá e te traz a informação que é mais popular. Agora, a informação...
mais palatável, talvez?
Na verdade, mais popular mesmo.
Mais popular mesmo,
porque,
né?
Palatável demanda alguém que determinou o que é palatável,
claro,
ou não.
Exatamente. E demanda mediação.
Exatamente. Isso você tem na Wikipedia. A Wikipedia, você dá ali a informação mais palatável. Ela, certo, muitas vezes não é a mais correta, muitas vezes ela não é a mais atualizada, mas ela é a mais palatável. Ela é simples. Tanto que não é considerado um grande conhecimento, um conhecimento de Wikipedia. Agora, aquilo que aparece no Facebook e no Google é simplesmente o que é popular. E o que é popular, Justin Bieber sempre será mais popular do que o Iêmen. Então, você começa... E o que, que é popular? De novo, se eu contar pra você como foi o meu dia, eu vou trazer pra você sempre os pontos principais, os pontos mais brilhantes dele.
Vão trazer os highlights, né?
Exatamente. E o que são esses highlights? São exatamente aqueles componentes cordiais, aqueles componentes que provocam tanto em mim quanto em você alguma emoção. Então, eu vou te mostrar, eu não vou te mostrar uma fotografia de uma pessoa absolutamente banal. Eu vou te mostrar ou alguém muito bonito ou muito grotesco.
Eu tenho que mostrar o extremo.
Eu tenho que mostrar o extremo. Porque o extraordinário se torna banal e eu tô trabalhando com um nível de emoção cada vez maior. Então é como se a sua dieta de informação ela estivesse altamente açucarada e lotada de sódio e glutamato. Eu não consigo mais enfiar uma folha de couve sem tempero ali, porque você não vai conseguir comer aquilo. Então eu preciso tacar um monte de sal, um monte de açúcar, um monte de aginomoto para você comer aquele treco e falar assim, nossa, ok, isso tem gosto de alguma coisa. Então o nível de informação se torna cada vez mais passional e nesse momento você começa a questionar toda a verdade racional. Então, dizem que um dos piores desserviços que o Al Gore fez à causa ambiental é que ele era um político. E como ele era um político, a mídia americana tinha a mania de dar o outro lado.
Sim.
Mas ele não estava dando uma opinião política, ele estava dando uma opinião científica, e uma opinião científica não tem o outro lado. Para Darwin não tem o outro lado, né? Assim, Deus não existe, um dia eles vão acordar para isso. Mas então a questão principal que a gente tem aí é, você começa a criar um ambiente em que todo mundo pode produzir a verdade, você volta para um ambiente de total rumor, e aí nem mesmo até aquela que seria a mais neutra das ciências, como a estatística, por exemplo, ela é contestada. Se ela não te diz respeito, se ela não te favorece.
Ou será apenas estatística.
Ou será apenas...
será apenas um número.
É apenas um número. Você fala assim, não, na verdade, o número, ele te orienta canais e a política que você deriva a partir do número, que é importante. Agora, o número é indiscutível. A sua reação ao número é que deve ser.
Sim.
Agora, hoje em dia todo mundo discute o número, ainda mais quando todo mundo dizia que não ia acontecer a saída da Grã-Bretanha da Europa e que não ia acontecer o Donald Trump. E aí esses números se provaram errados.
Exatamente. Quer dizer, e você tem que conviver com isso e entender o que isso significa.
Exatamente.
Existe aí onde eu queria chegar também. Exige uma compreensão.
Exatamente.
É transformar esse número, essa informação que seja, seja ela qual for, mesmo que seja o fato alternativo da dona Kellyanne, em conhecimento.
Exatamente.
Essa transformação é possível?
Ela é possível, mas como ela se dá? É só você pensar em que... Todo mundo já entrou nas famosíssimas DR, né? As famosas discussão de relacionamento. Uhum. E a única coisa que se deve fazer quando você está no meio de uma discussão passional é parar.
Uhum.
Para, resfria, dorme sobre isso, pense a respeito, vamos conversar de novo daqui a alguns dias. E é exatamente tudo aquilo que o Facebook não quer. Porque a hora que você parar, você para de dar dinheiro para ele.
Exatamente. Então, não pode haver reflexão, que é a pausa para reflexão.
Exatamente, né? A pausa para reflexão não existe. Então, quando a mídia era temporal, então existia um jornal sempre no mesmo horário, ou o jornal de papel chegava na sua casa.
Sim, e você aguardava aquilo para saber o que estava acontecendo?
Eu
né?
tinha um dia inteiro para pensar a respeito da informação quando eu ia ver a notícia no dia seguinte. Então, eu não lia a informação no calor da decisão. Do mesmo jeito que você vê uma situação... Eu lembro uma coisa que o Francesco, muito furioso do comportamento errado da torcida, o Francesco salto com vara na Olimpíada.
Sim.
Porque foi errado mesmo. Foi errado. Quer dizer, e aquele monte de grito, aquele monte de coisa, se concentrou o cara não ganhou. Então, a medalha do brasileiro foi menos valiosa, foi menos merecida por causa do mau comportamento da torcida. E até o indivíduo que esteve lá e gritou, ele talvez pensando nisso, falou, cara, não deveria ter feito isso.
Exatamente.
Na hora, eu como...
Saiu da etiqueta olímpica, digamos
exatamente.
Assim. Mas entrou na etiqueta da multidão.
Da multidão, exatamente. E o que, que você tem quando você tem a etiqueta multidão? Você tem um pogrom. Você tem um ambiente em que você vai ter um linchamento público, você vai ter um julgamento sumário, você vai ter um preconceito. Então, o grande problema desse ambiente é que você, ele é contrário ao raciocínio.
Tá, e esses ambientes de redes sociais, seja Facebook, seja Twitter...
Qualquer um.
Eles propiciam isso?
Propiciam. E todos, olha, e todos eles, e mesmo o WhatsApp, mesmo o Instagram... Veja, o médico que manda a tomografia da dona Marisa lá, cara, isso é errado.
Isso é errado.
Independente de quem seja, podia ser Adolf Hitler, você tá errado você mandar aquela tomografia. Né? Tá errado um médico dizendo que era mais é que morra. Imagina quanto paciente o Ciro-Libanês não perdeu, falou assim, eu quero ficar em um lugar que esse médico. Então, o problema é esse, qualquer ambiente social, qualquer ambiente de debate, não é um ambiente de raciocínio. Ninguém nunca conseguiu raciocinar numa mesa de boteco. E o ponto principal é dar às coisas o seu verdadeiro valor. Então, quando você olha uma página do Google, quando você olha uma página do Facebook, você está vendo uma mesa de boteco. Aquilo ali não é um lugar de raciocínio. E a única forma de raciocinar é sair dali. Então, por que, por exemplo, o indivíduo fica deprimido quando ele está no Facebook ou no Instagram, principalmente, é um grande causa de depressão? Porque eu só vou mandar a minha foto, melhor, possível.
E eu quero tantos mil curtidas.
Exatamente.
Né? Se eu tiver duas, vou me deprimir.
Pois é.
Não fui aceito.
E é como cocaína, né? Porque no começo, se eu tiver duas curtidas, eu não fui aceito. Depois, se eu tiver só 100 curtidas, eu não fui aceito. Depois, se eu tiver só 10 mil curtidas, eu não fui aceito. Então, o problema maior é esse. Quer dizer, são todos ambientes extremamente infantis e extremamente... emocionais, em que você tem que sair dali para conseguir ter alguma espécie de convívio social. Então, ainda não se inventou uma rede em que o indivíduo possa ter um debate racional. Por quê? Porque você não tem o contato com o outro. Porque se você está em qualquer lugar, você tem um mínimo de, vamos dizer, de habilidade social, e você está num lugar e você fala alguma coisa inadequada, você percebe na linguagem corporal das pessoas em torno de você que você gerou um desconforto. E você
exatamente.
Automaticamente tenta acertar. Então, o viés de confirmação desaparece. Ou você percebe que você está no meio de malucos. Ou você percebe que você está num ambiente de fanatismo.
Você deixou de lado o superego, né?
Exatamente. Exatamente. Não, é só você pensar, quer ver? Existem malucos em todos os lados. Qualquer pessoa que seja extremamente, vamos dizer, nerd ou fã de alguma coisa, é uma pessoa que está dentro de um ambiente de potencial fanatismo. Então é aquele sujeito que é maluco por pilates, ou aquele sujeito que é vegetariano fanático, aquele sujeito que adora cães e detesta gente, aquele sujeito que quer dar abrigo para todos os moradores de rua, ou aquele sujeito que quer matar todos os moradores de rua. Quer dizer, todos eles estão completamente errados. E a única forma de você ter uma socialização é o momento em que você é colocado em contraste com a sua opinião. E você percebe que a sua opinião ela não é absoluta. Você continua tendo razão, mas agora você tem 60% de razão, 30% de razão, 50% de razão. Você não tem mais a razão absoluta. Ou seja, o grande problema do ambiente de linchamento coletivo é que todo mundo ali está coberto de razão.
Isso.
E se ele está coberto de razão, uma crítica ao que eu penso é uma crítica à minha pessoa.
Exatamente.
E eu não vou aceitar uma crítica à minha pessoa. Exatamente.
Seja um anônimo, seja Trump. Né?
Exatamente.
Seja qualquer
não,
um.
Pra mim é muito engraçado. Toda vez que alguém, sei lá, estou num ambiente, eu percebo que a pessoa está se comportando de uma forma completamente racional, eu falo, eu sou baixinho. Eu quero falar mais contra o baixinho aqui? Sabe? Porque assim você fala assim, não, mas peraí, eu não posso falar que é baixinho. Fala, ué. Uhum. Sabe, ora essa, eu tenho 1,62m, não crescerei. Então, quer dizer, você começa a perceber que o indivíduo ataca ou recebe um tipo de notícia simplesmente porque aquilo é tão a verdade para ele, é tão dogmático, que ele não admite que existam variedades. E por que, que isso é infantil? Porque o mundo da criança ainda é um mundo de absolutos.
Sim.
Ela aprendeu, quer dizer, a gente sabe que o bebê recém-nascido, ele tem amor absoluto ou ódio absoluto. Ele não aprendeu a desenvolver o meio termo. E a criança tem birras e tem tudo aquilo, porque ela também não aprendeu a desenvolver. À medida que você vai amadurecendo, você vai criando todos os graus de relevância com relação àquilo que você ouve.
E, em cima disso, há uma possibilidade de um amadurecimento virtual ou de redes sociais nesse quadro?
Eu acho que há, mas a gente está muito longe dele, porque ele vem de uma imposição de limites vinda do Estado contra o Facebook, sabe? Imposição de limites dizendo, vamos atribuir responsabilidades. Você acha que se pudesse o Estadão e a Folha não iam fazer um monte de texto panfletário para vender um monte de jornal? Claro que fariam. Sabe, claro que fariam, porque o departamento de marketing ia dizer, olha, você é um ótimo editor, mas se eu tacar um monte de coisa panfletária dizendo Sérgio Moro para presidente, eu vou vender um monte de páginas de jornal, sabe? Se eu vou dizer prender um Lula, mesmo que não tenha um preso, eu vou vender um monte de jornal. Então, quer dizer, ele adoraria fazer isso, mas ele sabe que ele não pode fazer. O Facebook é como aquele menino mimado, em que ele pode fazer qualquer coisa, e todo mundo está dizendo, ah, não, é a mídia digital, são as pessoas. Não são as pessoas, é uma organização que ganha muito dinheiro. Exatamente. Um dia o Poder Judiciário entrou em cima dos times de futebol contra as torcidas organizadas e falou, você vai parar com isso ou você vai ter um enorme prejuízo financeiro, que eu vou fazer jogo à porta fechada, acabou o seu dinheiro. Aí eles, não, peraí, eles controlaram. Quer dizer, então o que você precisa? Você precisa, não tem nada a ver com privacidade, não tem nada a ver com mordaça, mas tem a ver com atribuição de responsabilidades. É muito fácil o Facebook dizer, não, nós vamos acabar com a notícia falsa. Não é acabar com a notícia falsa, é acabar com todo o discurso de ódio que tem lá dentro. E se o Facebook pode impedir que uma mulher coloque uma foto com os peitos de fora ali dentro, então ele pode impedir um discurso de ódio.
Tá, tem como fazer
tem,
isso?
Claro que tem como fazer, mas não há nenhum interesse.
E é onde eu queria chegar, quer dizer, não há um interesse para isso.
Nenhum
senão
interesse.
Eu esfrio a minha discussão. Né?
E aí eu torno a conversa extremamente polida e não cordial, e torno a conversa completamente desinteressante, então eu não vou mais passar horas ali dentro. Eu não vou chegar.
Eu não vou alimentar ou retroalimentar essa discussão.
Exatamente. Né? E não vou nem consumir passivamente. Porque quantas vezes, vamos pegar uma coisa bem infantil, uma briga de adolescentes. Você pega dois moleques brigando no ensino médio, o que você tem? Você tem uns 12 em volta olhando. Então o Facebook é exatamente a mesma coisa. Ele vai pôr dois carinhas lá pra brigar, pra um monte de gente olhar e falar: você viu o que ele disse pro outro?
Porque esse antagonismo ele é importante porque alimenta, né? Alimenta a entrada, alimenta a discussão, alimenta a visualização.
E, portanto, alimenta financeiramente.
E no caso do Twitter também, no momento que eu posto.
Qualquer
rede. Trump ou um político brasileiro, como que também acontece, posta alguma coisa. Aquilo vai dar margem para algum tipo de discussão.
O Twitter ele estava a caminho da falência e por causa do Donald Trump, ele registrou um lucro de 4%, coisa que ninguém... Porque ele estava perdendo coisa com mais de 10% a cada trimestre e de repente ele teve um lucro de 4%, porque por causa do Trump, um monte de gente começou a ir para o Twitter e aí ele começou a ganhar um monte de dinheiro. Então eles têm interesse direto nisso e qualquer rede.
E como é que fica a mídia tradicional nessa história?
Então, a mídia tradicional não percebeu que o grande inimigo da pirataria não é o indivíduo comum. A mídia tradicional está completamente perdida e a maior parte das vezes brigando com a pessoa errada.
Sim.
Até porque ela nunca vai conseguir vencer. Você nunca vai conseguir vencer se você tem 200 mil piratas, 100 mil piratas, 1 milhão de piratas. Agora, você vai conseguir vencer se você falar assim, olha, isso aqui é minha notícia, você não publica. Né? Agora, hoje você tem um indivíduo que, por ter tantas liberdades, se tornou tão poderoso que ninguém consegue mais dizer para ele, olha, eu não publico nada aí. Ele fala, mas então você não existe.
Sim, tem essa invisibilidade. Né?
E aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar o fogo do Facebook até que ele se transforme em um incêndio de floresta que nos consuma a todos? Isso não faz o menor sentido. Tá.
E em cima disso, como é que fica o direito digital? Quer dizer, está avançando, vamos pensar no Brasil. Há um avanço nesse sentido? Que pode
Bom,
ser
aí que tá. Há um avanço e há um retrocesso. Quer dizer, há um avanço porque há uma consciência maior. Existe uma época que... eu acho que o grande avanço do direito digital vai acontecer quando a palavra digital cair dele. E o indivíduo entender que crime digital é crime. Ah, pirataria digital é pirataria, bullying digital é bullying, homofobia digital é homofobia, ponto.
Sim,
ah,
quer dizer,
roubo digital é roubo.
Sim,
né?
Sim.
Então esse é o primeiro ponto que é, e assim, acho que um dos grandes avanços que a gente teve no direito digital foi conseguir ganhar um pouco mais da consciência deste mundo, né? Que a gente não tinha nenhuma, internet era uma terra de ninguém e o que acontece lá dentro, bom, é mais ou menos, sei lá, o que acontece dentro da Rocinha ou de Heliópolis, assim, a lei fecha o livro
então, e o que acontece em Vegas fica em Vegas.
O que acontece em Vegas fica em Vegas, exatamente. Então, aos poucos perceberam isso, então, quer dizer, por um lado, sim, por outro lado, existe um discurso muito errado e muito torto em cima de ideias completamente universais que todo mundo defende, que acabam funcionando para o lado errado. Por exemplo, a ideia de privacidade. Você não tem privacidade. Sim. A partir do instante que você tem um telefone celular, a companhia telefônica sabe aonde você está, porque ela precisa saber isso para te dizer, para te mandar o sinal até o telefone. Se você tem um cartão de crédito ou débito, o banco sabe aonde você está, quanto você gasta e quais são os seus padrões e por onde você circula na cidade.
E até estranho quando você gasta mais.
Exatamente. Né? E te vende. E vende você para outros, dizendo, olha, tenho tantos clientes desse jeito, etc. Só você não tem acesso a esses dados. Então, quer dizer, em cima dessas coisas, você fala assim, ah, não, mas a gente não deve fazer isso, deve garantir a liberdade. Na verdade, você está garantindo a liberdade de oligopólios que comerciam a identidade do pobre coitado que está lá tentando lutar pelos seus direitos. Então, o grande problema hoje é o seguinte, quer dizer, quando que a gente vai tomar consciência de que o mundo digital, ele não tem nada de diferente do mundo normal. Ele é feito pelo mesmo tipo de pessoa e tem o mesmo tipo de coisa. Então, não existe uma nova economia e não existe uma nova forma de levar alguma coisa. Aí você chega à conclusão que Uber explora o motorista. Então, assim, você ser contra o Uber não é que você é a favor do taxista, mas é que você é a favor do pobre coitado do motorista que o Uber transformou em quase um trabalhador escravo pelo que ele paga e que ele força a trabalhar e pelos não direitos que ele dá. Airbnb quebra um monte de cidades porque o indivíduo de São Paulo tem uma casa em Florianópolis, aluga pelo Airbnb e não fica dinheiro nenhum em Florianópolis. Então, ou pior ainda, o sueco aluga casas em Barcelona e o dinheiro passa por uma companhia americana e não fica dinheiro nenhum em Barcelona e aí a calçada fica cheia de buracos. Então, o grande problema é a gente ainda acredita que existe essa entidade mágica que é o mundo digital e a gente transporta uma alternativa diferente para lá.
E quase que passa a responsabilidade para ela.
Exatamente. Né? O digital é tipo, é o céu, é o paraíso, é a terra prometida.
E assim, e não é nada disso.
E não é nada disso. Ela é humana como qualquer outra coisa. A hora que a gente tomar consciência disso, a gente começa a progredir. E a gente ainda está longe.
Perfeito. Bom, o Diálogos na USP está encerrando agora. Hoje falando sobre redes sociais, a propagação das informações, agradecendo muitíssimo a participação do professor Lully Radfarer, doutor em comunicação digital da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, que trabalha com internet desde 1994. Professor Lully, muito obrigado pela sua participação, pela nossa conversa.
Eu agradeço e eu peço desculpa se eu enfureci alguém, mas a intenção foi essa, afinal de contas eu tenho 1,62m.
Ótimo! A apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hohenberg, produção Sandra Capomatto, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.